Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Aqui na parte técnica, meu fiel escudeiro Tomás, há mais de 20 e poucos anos, né, Tomás? Nós estamos aí veteranos. Agora vai aqui 19 horas e nem completou ainda, 19 horas e 30 minutinhos aqui na Avenida Paulista. E eu selecionei hoje uma série de temas. O Tomás perguntou para mim, Wagner, que título a gente coloca aqui no YouTube? Eu falei assim, coloca temas espirituais variados, porque eu vou abordar uma série de temas diferentes em função de algumas coisas que eu vejo, sinto e outras coisas que alunos meus me perguntam nos cursos ou pessoas em palestras, e eu acho a temática pertinente, que pode tirar dúvida de outros estudantes, aí trago para cá um questionamento ou outro para poder ajudar. Bom, eu estava em São Sebastião do Paraíso, interior de Minas Gerais, onde eu fui fazer uma palestra ontem, na quarta-feira à noite, na Câmara Municipal da cidade. Uma palestra de experiências fora do corpo. Então, ontem, eu peguei um ônibus às 8 da manhã, foi 5 horas e meia de viagem de busão até a cidade, que é Minas Gerais, mas perto da fronteira com São Paulo, perto de Franca, a uns 100 quilômetros, mais ou menos, de Ribeirão Preto, perto de Guaxupé, que também é em Minas Gerais. Fiz a palestra ontem, tinha bastante gente, o pessoal gostou muito, e hoje saí de lá 10h30 da manhã, de busão de novo. Cheguei aqui na rodoviária de São Paulo, no Tietê, 5h30 da tarde. E aí não dava tempo de ir para casa. Eu moro na Saúde e vi depois para cá chegar no horário. Então vim com mala e tudo para cá. Cheguei aqui 6 horas da tarde e fiquei esperando ali no saguão. Por que que eu estou contando isto para vocês? Na viagem hoje, na parada, depois de quase 3 horas de viagem de lá para cá, já perto uns 40 quilômetros de Campinas, mais ou menos, o ônibus fez uma parada de meia hora para as pessoas descerem, esticar as pernas, fazer um lanche e ir ao banheiro. Então, eu desci, estava com fome, era a hora do almoço, e fui ao banheiro, né? Estava apertado. E aí, quando eu entrei no banheiro, eu senti um peso, uma atmosfera pesada dentro do lugar, uma atmosfera cinzenta. Meio que imediatamente eu irradiei uma energia de dentro para fora. É algo, eu me concentro aqui no chakra cardiorrespiratório e no frontal e começa a irradiar luz por toda a aura, a partir da testa e do peito, formando uma esfera de energia de dentro para fora. Não é uma esfera criada em torno, ela irradia pelos poros da minha pele, enchendo a aura de dentro para fora, estufando-a, elevando o nível da aura e expandindo. Eu faço isso quando eu sinto um ambiente pesado, meio que automático para mim. Então, quando eu fiz isso, né, eu senti que haviam algumas presenças extrafísicas bem pesadas ali dentro do ambiente. Senti claramente que algumas delas são ligadas ao vício do alcoolismo e que grudam em pessoas ali que, porventura, também têm o mesmo vício. E eu não estou colocando isso como crítica a alguém que está preso à doença do alcoolismo. Eu estou colocando a consequência de presença de espíritos obsessores junto. E aí eu senti que eles se afastaram, senti até cheiro de álcool no ar. Mas o que eu quero comentar com vocês, na hora que eu fiz essa expansão de energia, eu percebi na entrada do banheiro uma presença de quase 2 metros de altura, 1,90 m mais ou menos, de um homem parado ali, forte. Era um protetor espiritual, um mentor. Mas qual foi a minha surpresa, pessoal? Esse homem foi um médium aqui durante muitos anos, está desencarnado já há algumas décadas. Essa semana eu comentei sobre ele com alguns amigos e tal, e aí ele estava parado e eu sentia nele uma fortaleza, sabe? Uma firmeza, uma proteção. E ele estava ali, e aí quando ele percebeu que eu tinha visto ele, ele telepaticamente falou assim para mim, quando eu estava encarnado aí na Terra, eu fazia a mesma coisa que você fez. Eu irradiava energia para afastar essas presenças pesadas e me falou da proteção espiritual também que tinha em volta dele e que ele, nesses dias, tinha se ligado comigo, porque eu comentei sobre ele e ele gostaria de fazer um contato comigo, estabelecer uma conexão. Eu não o conhecia aqui quando ele estava encarnado. E aí, ele logo depois sumiu. Para minha surpresa, pessoal, quando eu cheguei aqui na rádio, sentei ali no sofá do saguão, fui fazer um trabalhinho de energia para tirar o clima da viagem e me centrar aqui para fazer o programa, ele estava no saguão da rádio ali, ainda agora, se identificou claramente, pedi a ele uma comprovação de que era ele e ele mentalmente me projetou um conteúdo que realmente reafirmou a presença dele. Mesmo com tantos anos de estrada, eu vejo algo, eu procuro confirmar, projeto energia em cima para ver se não é uma enganação extrafísica, uma mistificação ou mesmo uma criação mental minha. Eu tenho esse cuidado, mesmo depois de anos de experiência, mesmo vendo aquilo ali real, eu ainda mesmo assim ainda faço um test drive ali de última hora para ter certificação. E assim eu me sinto seguro na jornada, sem viajada na maionese astral. E era ele mesmo, novamente pontificou, que ele gostaria de estabelecer algum tipo de contato de trabalho comigo, que eu ainda não sei exatamente qual, posteriormente eu vou saber. E como isso aconteceu na viagem para cá e ainda agora, eu gosto sempre de contar o que acontece no entorno, nos bastidores aqui do programa e das atividades espirituais, para que vários de vocês que são médiums, sensitivos, curadores e estudantes daí da senda espiritual em qualquer linha, possam perceber a naturalidade dessas coisas, a normalidade. Não tem nada de sobrenatural nisso, simplesmente é um natural interplanos, mas é claro que estando aqui na Terra, no plano físico, limitado pelos sentidos do corpo, não se percebe muita coisa. Então, quando você percebe algo entre planos, além dos cinco sentidos, as pessoas vão duvidar porque elas não estão percebendo. Entretanto, outras pessoas também com as mesmas características e sensibilidades anímicas ou mediúnicas vão perceber e sabem da realidade disso. E como muitos de vocês que estão me ouvindo agora ou assistindo no YouTube também têm esta sensibilidade, por isso eu conto algumas coisas aqui para vocês perceberem que o que vocês também vivem é real, apenas com o cuidado de estar bem calçado, de bem embasados, para não dar viajada na maionese astral, não fabular mentalmente nada, não fazer criações mentais e nem ser enganados por presenças obsessoras que são mestres em enganação. Então, por isso eu conto esses eventos aqui, numa tentativa de trazer humanidade, naturalidade, dentro dos estudos espirituais, e ao mesmo tempo que eu percebi ele lá, no banheiro daquela parada. Logo depois fui, fiz um lanche rápido, tomei um café, porque eu adoro café. Quando cheguei aqui, eu tinha acabado de fazer um lanche aqui embaixo, uma salada de frutas deliciosa, tomei outro café. E aí subi para cá, brinquei com o Tomás, brinquei com a Rosa ali na recepção. São tantos anos de programa que nós somos amigos aqui, não somente parceiros de trabalho, né, Tomás? Mas tantos anos de amizade, né, Tomás? Tomás, quantos anos de música a gente vem compartilhando música aqui? Então é muito legal poder trazer isso de forma natural. Eu não estava fazendo nenhum ritual, eu estava dentro do meu dia a dia e esse cara marcou presença. Espero que mais tarde, de alguma forma, durante o sono do meu corpo, eu possa sair da matéria e dar de frente com ele, conversar, ver o que, que ele gostaria de passar. É uma presença séria, foi um médium excelente aqui na Terra. Eu não vou declinar o nome dele, porque isso é uma besteira, personalismo, ninguém deve ficar preso a nome ou personalidades. Eu sei que era um médium com muita energia, ajudou muita gente nas artes da cura e apareceu para mim. Eu gostei muito de vê-lo e espero que esse contato aconteça novamente. Vocês são os primeiros a saber desse contato aí, porque foi hoje e aí por isso eu estou contando. Agora vou entrar no hall dos temas que eu separei aqui, que são temas variados, não tem um tema específico, mas no conjunto tirará dúvida de vocês de vários temas. Vamos lá então. tomar uma água aqui. E quero também agradecer ao pessoal de São Sebastião do Paraíso, que estava ontem lá na palestra, agradecer por terem me recebido tão bem na cidade, a minha amiga Lana e o marido dela, o Vitor, que me hospedaram na casa deles. Um abração para vocês. E também quero agradecer a todos vocês que vêm assistindo o programa, alguns de vocês há muitos anos. Lá em São Sebastião do Paraíso, várias pessoas falaram para mim que escutam este programa há muitos anos. Eu quero agradecer a todos vocês que gostam do programa, estão aí há muitos anos, os que também estão mais recentes. Eu quero agradecer a expressiva audiência que o programa tem, sempre teve ao longo dos anos, mas é claro, cada vez mais gente escutando acaba ampliando bastante e, graças a Deus, o programa tem uma das maiores audiências aqui da grade de programação da Rádio Vibe Mundial. Vamos lá. Pessoal, eu comentei uma vez com vocês aqui sobre bancos de energia e, por coincidência, muitas pessoas vêm me perguntando sobre isso. E eu acho que é legal clarear esse tema novamente. Eu estava numa reunião durante a década de 90, uma reunião de irradiação de energia, que eu mantenho esses anos todos com diversos grupos lá no IPPB. Estava sentado irradiando, meus amigos também sentados em volta, quando um mentor extrafísico, um hindu, apareceu na minha frente. Ele trazia nas mãos, plasmado, uma espécie de engradado metálico, cheio de recipientes, tipo aquelas pipetinhas de química, aqueles recipientes de produtos químicos. Ele então começou a tirar aquelas pipetinhas, ele chegava perto de mim e puxava energia, por exemplo, azul. Chegava perto de outro, ele puxava energia verde. E ele ia separando por cores as energias nos recipientes. Puxava rosa de um, vermelho do outro, laranja do outro, e ia separando por cores e colocando dentro daquele engradado. Quando ele percebeu que eu tinha visto, ele falou assim: eu estou coletando energias coloridas para um trabalho de cromoterapia que é feito em outro plano com espíritos muito densos que não conseguem se desvencilhar do duplo etérico da matéria e ficam emaranhados na rede energética do próprio planeta e não passam para o plano extrafísico. Então, são entidades muito grossas, precisamos da energia das pessoas encarnadas para usar neles, que são muito densos para nós, para a gente mudar o padrão da energia e poder passá-la. Então, eu recolho essas energias aqui e levo para o banco de energia. E eu perguntei: banco de energia, o que é isso? E ele me explicou: nos hospitais materiais, existe banco de sangue. Então, ali é estocado o sangue dos doadores para utilização nas atividades médicas pertinentes. Da mesma forma, em ambientes de cura do plano espiritual, existem bancos de energias tiradas da natureza, tiradas de médiuns sensitivos de cura e colocadas ali como um depósito para que isto seja usado nas atividades extrafísicas de assistência espiritual que precise da energia de pessoas encarnadas para soltar espíritos ainda atrelados à parte material. E foi aí que eu fiquei sabendo, pessoal, deste tipo de atividade, e acredito que vários de vocês que são médiuns talvez já tenham visto algo assim. E depois, em saídas do corpo, indo em lugares de cura do lado de lá, eu percebia claramente ambientes que estocavam energia e esses mentores usavam numa tragédia aqui material, no momento de romper as conexões dos espíritos encarnados naquela tragédia, soltá-los usando essa energia ou usando do lado de lá em ambientes que não estão no plano extrafísico puro, mas em ambientes entre o plano extrafísico e o plano físico, ambientes intermediários que já por várias vezes eu comentei aqui com vocês. Então eu acho importante passar este tipo de informação para muitos de vocês que participam de grupos de cura, de radiação, e eu sei que tem muitos grupos em áreas diferentes. Tem grupos na área espírita irradiando energia, grupos na área da Umbanda, tem grupos na área cristã, através das preces, irradiando também, tem grupos hindus, tem grupos chineses, tem grupo de tudo quanto é lugar, e cada grupo tem a sua característica. Agora, no montante geral, há uma egrégora, quando a atividade é voltada para o bem e para a luz. E aí existem esses campos de energia que os mentores trabalham entre planos e muitas vezes eles puxam dos chakras dos doadores de energia essa energia colorida, mesclam e levam para os bancos de energia. Então é legal poder mostrar isso e estar explanando sobre isso hoje aqui para vocês. Então, deixa eu riscar aqui, esse é o primeiro tema que muita gente ficou me perguntando nos últimos tempos. Bom, outra coisa, eu acabei de me mudar de apartamento. Eu morava na rua Carneiro da Cunha, no bairro da Saúde, 22 anos morando no mesmo apartamento. E tem 10 dias me mudei para a rua Itapiru, que é uma rua abaixo, no mesmo bairro da Saúde, que eu estou lá há tanto tempo, me acostumei e ainda estou me adaptando energeticamente ao novo ambiente. Vocês sabem, quando se faz mudança, fica muita bagunça até ajeitar tudo. E como eu tenho muitos livros e muitos discos e CDs, vocês imaginem a zona, viu, Tomás? Que está em casa cheio de caixa, até tirar vai levar meses. Então, é naturalmente que o campo energético do novo lugar não é igual ao campo energético que eu tinha do outro lugar que eu morava há 22 anos. Leva, às vezes, alguns meses até você estabilizar, pintar o ambiente, trocar referência, lentamente irradiar energia todo dia para criar o seu clima, seu ambiente. Se não é da noite para o dia, isso leva um certo tempo. E aí, quando eu estava para sair do outro apartamento, alguns dias antes da mudança, eu acordei paralisado, a paralisia do sono, a catalepsia projetiva, tranquilamente. Quando eu acordo paralisado, isso há décadas, são muitas experiências. Simplesmente eu relaxo, tranquilo, e aí eu me solto do corpo, aproveitando a paralisia, que não é causadora da saída do corpo, é um sintoma psicofísico causado pela queda das ondas cerebrais, o metabolismo baixo, como eu já expliquei tantas vezes aqui para vocês. Então, escorreguei para o lado esquerdo do meu corpo e flutuei por cima. Passei pela porta, estava aberta a porta do quarto, atravessei o corredor, cheguei na sala, dei uma olhada assim no campo energético da sala, estava lá estável, tranquilo, quando a minha atenção foi voltada para a porta de entrada do apartamento à esquerda. Fui flutuando até lá e atravessei a porta, gente. Do lado de fora da porta, no saguão do quinto andar, onde eu morava, do lado da porta de cada lado, tinha dois totens eletrônicos. Sabe aqueles totens eletrônicos que tem em aeroporto? Você faz o check-in ali, faz antecedente em casa, e ali você passa ali no carry code do celular e passa direto. Eram dois totens, mais ou menos de quase um metro cada um de cada lado, e eles estavam ligados, tinham um visor e tinham escritos que eu não entendi o que eram, símbolos ligados, e aquilo criava um campo de força em volta da porta. O que isto é? Dois aparelhos extrafísicos em forma de totem de proteção que os mentores colocaram na entrada do apartamento, criando um campo energético onde só passa para dentro do apartamento o que eles autorizarem. O apartamento estava vedado energeticamente, ninguém entra lá se não houver a permissão daqueles mentores. Olha que coisa legal, depois de anos que eu fui ver que tinha esses aparelhos ali, acredito que vários de vocês que trabalham com isso há muito tempo também têm esse tipo de coisa, não era meu, era dos mentores plasmados, né? E eu vi isso próximo de sair do apartamento, eles quiseram me mostrar de alguma forma para eu ver o campo de proteção como era e que existem artefatos extrafísicos de proteção, como existem em ambientes de grupos espirituais, aparelhos maiores formando campos de proteção. Como eu estou há 10 dias aí mudando, 10, 12 dias, provavelmente ainda não tem nada instalado aí, até a minha internet ainda está sendo ajeitada, estou fazendo as conexões, então estou contando isso para vocês, também para passar naturalidade, dentro dessas abordagens, que muitos de vocês já viram coisas semelhantes e às vezes não compreende o que é. Então, quando eu explico aqui, fica fácil para vários de vocês compreenderem que também rolou com vocês. Somos muito parecidos enquanto pessoas, seres humanos aqui na Terra, sensitivos. É claro que existem características particulares na sensibilidade de alguém, mas como seres humanos são muito parecidos, tanto nas qualidades quanto nos problemas, né, que cada um de nós tem, acaba que a sensibilidade, mesmo sendo particularizada, ela é mais ou menos semelhante ao que rola com outras pessoas. Por isso que é importante estar aqui falando claramente sobre esses temas, porque dá subsídio para vocês também terem a noção do que está rolando com vocês. E essa é uma das tarefas aqui do programa Viagem Espiritual, o esclarecimento dentro da temática espiritual. E eu vou falar uma coisa que eu já falei outras vezes aqui no programa. O nome do programa é Viagem Espiritual. Então, naturalmente, que quem tira seu tempo para poder escutar um programa no rádio ou assistir no YouTube esteja interessado nessa temática, pelo menos penso eu. Acredito que na falta de tempo que todo mundo tem na correria, alguém que não está interessado na temática espiritual não vai perder seu tempo, que poderia estar fazendo algo que ache melhor do que o programa, tranquilamente. Então, por isso, eu conto alguns casos, esclareço dentro da temática espiritual, porque o programa se chama Viagem Espiritual. E acredito que a maioria de vocês que esteja sintonizada agora está dentro dessa vibe, em qualquer linha espiritual que você quiser participar. Mas a temática espiritual, ela é meio genérica. O que acontece com um, acontece com outros também. Vamos lá. Deixa eu riscar mais esse tema aqui. Bom, um outro tema que me perguntaram muito nas últimas semanas e que eu já comentei aqui na rádio, eu vou comentar de novo porque muita gente na internet fala isso. Tem até autor de livro que falou isso que eu vou comentar agora com vocês. E por favor, não precisa aceitar o que eu vou falar. Filtra, usa discernimento e vê se o que eu vou falar aqui está baseado em lógica, razão e coerência. E eu trabalho com isso há tantos anos e não sei tudo, mas algumas coisas claramente você observa dentro de uma média. Então, essa média traz uma segurança. E essa segurança me mostra o seguinte: a palavra astral vem do latim astrum, significando estelar ou estrelado. Quem popularizou a palavra astral foi o grande alquimista Paracelso no século XVI. Ele era médico, alquimista, era um homem que entendia muito de botânica também, vivia na Suíça do século XVI. Por esta época, ainda vigoravam as fogueiras da Inquisição e os ocultistas daquela ocasião não podiam declinar o seu pendor espiritual externamente, porque correriam o risco de parar numa fogueira da Inquisição como bruxo ou feiticeiro, como o contexto religioso temporal político da época era. Então, muita gente foi assassinada, literalmente, pela Inquisição, não é porque era bruxo ou estava com o diabo, é porque tinha sensibilidade espiritual que era mal compreendida na época. Isso que eu estou falando não é crítica, isso é história. Qualquer um pode pesquisar e perceber claramente isso. Então, o Paracelso se atreveu a colocar nas publicações dele a palavra astral, significando estelar ou estrelado. E o que acontece? Os livros passavam, a Inquisição não ligava. Então ele começou a repetir a palavra astral e outros ocultistas passaram a usar também. Qual era a teoria do Paracelso? Aquilo que tem origem na Terra é terrestre, nasce, cresce e morre na Terra. Se refere ao corpo físico, que é um elemento planetário terrestre. Para o Paracelso, só o corpo é terrestre, já que o espírito ou consciência espiritual vem de outro plano que não é o físico. Então, se o corpo físico é terrestre, o que é o espírito que encaixa na matéria? O espírito não é terrestre, ele vem de outro plano que não é a Terra. Foi aí, então, que o Paracelso popularizou as expressões que, na verdade, ele não criou, ele apenas revelou, já que os ocultistas já sabiam, mas não falavam aquilo em público. Ele começou a falar de um plano astral, tá? Que não seria o plano físico, seria um plano estelar, ou seja, aquilo que é sideral ou extrafísico, em contraponto àquilo que é terrestre e limitado. Então foi daí, por uma questão de derivação da palavra astral, que surgiu também a expressão corpo astral, que, ou seja, se astral não é físico. Se astral, do latim astro, veio das estrelas, do extrafísico, do sideral, então não é físico. E posteriormente, na soltura desse corpo astral para fora do corpo humano, a expressão projeção astral, que popularmente, por corrupção, ou melhor, corruptela da palavra, tornou-se viagem astral. Então, durante séculos, vigorou meio que na literatura ocultista ocidental a expressão projeção astral ou viagem astral para tratar das experiências extrafísicas, que autores mais modernos do século XX em diante começaram a chamar de experiências fora do corpo, projeção da consciência, desprendimento espiritual e tantos outros nomes que hoje existem na literatura dos temas projetivos. Então, onde eu quero chegar com isso? A palavra astral significa estelar, quer dizer, não é terrestre. Tá. O corpo humano está ligado à Terra. O chakra da base da coluna se conecta com o plano denso, por onde capta as energias da Terra para manutenção da vida do corpo da Terra. A energia que entra pelos pés, sobe até a área perineal e entra pela coluna, subindo pelo feixe da coluna, para comunicar a energia da Terra ao corpo da Terra, para energizar o sangue do corpo humano, que precisa da energia da Terra. Agora, tem um corpo espiritual astral encaixado, ele não é da Terra, então ele não precisa de energia da Terra. Ele capta energia do plano astral original, assim como o corpo humano capta energia do plano denso, que é o seu original. Então, muitos de vocês sabem que as energias que vêm debaixo da Terra são avermelhadas e entram pelo chakra da base da coluna, às vezes um tom alaranjado avermelhado também. Então, o vermelho e o laranja são muito comuns para ativação do corpo, são cores quentes. Quem trabalha com cromoterapia sabe bem do que eu estou falando, são cores de ativação. E no corpo humano tem muito vermelho na base, muito laranja na área geniturinária, que são as cores mais ligadas ao processo encarnatório. Até aí tudo bem. O corpo astral não é terrestre, então ele não capta o vermelho nem o laranja. Ele capta as energias que vêm de planos mais altos. Então, a energia vermelha, que é abundante no corpo humano, nada tem a ver com o corpo astral, que tem energia estelar. E o corpo mental com uma energia, vamos dizer, do plano mental puro, celestial. Então, corpos sutis não necessitam do vermelho e do laranja que o corpo humano precisa. Por que que eu estou comentando isto com vocês? Porque muitos autores vêm orientando erradamente as pessoas na questão da saída do corpo, na questão dos chakras. E um detalhe, eu não sou dono da verdade e não sei tudo, mas eu dou embasamento no que eu estou explicando. Muita gente tem achismo e opinião. Eu estou dando informação. E eu vou explicar já já por que que há essa confusão do chakra da base com a questão da saída do corpo. O que o Paracelso tem a ver? Porque o Tomás está me avisando ali que já são 19h57, porque ele adiantou o relógio, é óbvio, eu não falei quase nada, né, Tomás? E já está na hora do intervalo? Já, já eu retorno e continuo essa explanação. Vamos lá, Tomás. Ok, pessoal, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, estamos nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Tomás aqui na parte técnica, anos comigo aqui no programa. Vou dar sequência ao tema que eu fui interrompido pelo Tomás por causa da hora do intervalo e agora nós vamos para a segunda parte. Como eu estava comentando, vermelho e laranja pegam os chakras de baixo, mas ligados à Terra. Sendo o corpo astral, e a palavra astral significando estelar, significa corpos sutis, não tem nada a ver com a energia do plano físico. O que isso tem a ver com o nosso tema? Na internet tem gente falando isso e alguns autores de livros também. Na questão do desenvolvimento dos chakras e a questão das saídas do corpo, a correlação desses dois temas, que eu venho falando há tantos anos aqui para vocês, mas outros autores também conhecem bem o tema e vêm falando. Mas tem uma coisa que não está legal, a explicação está levando a erro, e por isso eu estou corrigindo e lembrando de novo, eu não tenho verdade absoluta, não sei tudo, mas eu trabalho com isso há muitos anos e eu leio muito para ter uma ideia do que os outros estão falando e às vezes olho na internet para ver o que estão falando. E é claro que tem outros autores de livros e de postagens na internet com conteúdo excelente. Agora, tem muita gente complicando o tema porque não tem embasamento e aí dando a falar informações distorcidas. Então veja, o Tomás vai deitar e aí ele leu num livro ou escutou na internet alguém dizendo assim: Tomás, na hora que você deitar, faça um relaxamento ou ativa as energias dos seus chakras para causar um estado vibracional ou uma dilatação da aura para que você experimente sintomas projetivos que você, explorando-os, poderá ter uma experiência fora do corpo com um nível melhor. Primeiro, azeita as engrenagens energéticas que são seus chakras na hora que você estiver deitado para depois você se calibrar espiritualmente melhor para a saída do corpo. Até aí, perfeito. Eu também falo isso para todo mundo. Só que tem um detalhe, algumas pessoas gostam de trabalhar com cor e aí vão fazer o seguinte: Tomás, leva sua atenção para a base da coluna e venha subindo lentamente de chakra a chakra até chegar no alto da cabeça. Então começa lá embaixo na base, que representa a Terra, até você chegar no coronário, que é a consciência cósmica. Então visualize uma energia vermelha permeando o seu chakra da base da coluna, porque aí é vermelho que, por onde entra a energia da Terra. Visualize o vermelho ali, depois sobe no laranja até o baixo ventre, sobe no amarelo até o umbilical. Todas essas três cores, amarelo, laranja e vermelho, são estimulantes do corpo humano. Tomás está deitado. Para ter uma saída do corpo, precisa o corpo e o metabolismo relaxar e as ondas cerebrais relaxarem. Se você coloca uma cor estimulante, como é que você vai relaxar para ter a saída do corpo? E aí, determinado autor vai te falar: concentra no vermelho na base, porque isso ajuda a soltar o corpo astral. Pessoal, o corpo astral não tem vermelho, é um corpo de natureza sideral, enquanto que o corpo humano, só ele é terrestre. Então, se você visualiza vermelho na base da coluna, você não solta o corpo astral, você pilha o corpo humano e prende o corpo astral mais ainda na matéria, porque você está pilhando o chakra da base, que segura a gente na encarnação, e é uma tomadinha ligando a gente à Terra. O vermelho na base, ele não vai liberar você para sair, ele vai te reter, vai segurar. O laranja também. Então, quem trabalha com cores, evite essas cores quentes nos chakras ou na aura, na hora de uma saída do corpo. Agora, essas cores podem ser utilizadas, o vermelho, na hora de uma atividade física, o laranja, na hora de vitalizar o corpo. Mas na hora de deitar, na iminência de uma saída do corpo, pela questão da queda do metabolismo, tanto na parte física quanto das ondas cerebrais, favorecer uma soltura energética, colocar vermelho e laranja vai segurar você, não vai soltar, como determinados autores estão falando e supostas autoridades do tema na internet. Então, espero estar sendo bem claro, estou dando embasamento no que eu estou explicando. Aí agora alguém vai falar: quer dizer que eu não posso mexer meus chakras na hora de deitar? Pode, mas não colocando vermelho e laranja. O que, que eu aconselho para vocês, que é o que eu faço? Coloca a cor da luz do sol em todos os chakras. Unifica isso. Pode começar pela base ou pelo topo da cabeça, tanto faz. Você não está falando de Kundalini ou ascensão da Kundalini, que é um processo da base até o coronário. Não, você está falando apenas de uma energização psíquica dos seus chakras, que pode ser feita igual você faz uma prática de pranayama, de yoga em casa, ou uma meditação. Trabalhar os chakras não significa estar despertando Kundalini, significa estar lubrificando o sistema. Do mesmo jeito que você toma banho todo dia, mexer com seus chakras é um banho de luz em você. Então, se quiser mexer, trabalha na cor da luz, todos os centros. É, eu faço assim agora. Pode-se usar cores, mas não vermelho, amarelo e laranja, porque na hora da saída do corpo vai atrapalhar o processo. E muita gente tem ensinado isso e muita gente tem me perguntado. Agora estou clareando, eu já toquei nesse tema ao longo de outros programas, mas a necessidade de tocar de novo, porque mais gente anda falando sobre isso, e agora eu estou dando a minha opinião, que não é verdade absoluta. Peço a vocês que filtrem, usem discernimento e vê se a explicação que eu estou dando é correta, baseada em bom senso e discernimento. Só pega se achar isso. Se não achar que é isso, simplesmente não pegue. Mas eu trabalho com saída do corpo. E muita gente que trabalha só com cromoterapia ou com chakras não estuda a saída do corpo. Eu, por coincidência, estudo tanto os chakras quanto a saída do corpo. Por isso, eu estou colocando com embasamento isso que eu estou falando para vocês. Então fiquem espertos e vou pedir de novo: tudo que vocês lerem, escutarem ou verem, filtra, usa discernimento. Não tem que engolir nada porque tal autoridade X ou Y falou X coisa. Porque na internet tem de tudo, coisa maravilhosa e coisa tenebrosa. Vocês têm que filtrar tudinho, usar bom senso e ver se aquilo está de acordo com a sua evolução, com algo que leve você à melhoria da sua consciência. É isso que você deve ver no final e filtra tudo que eu estou falando aqui também, não precisa aceitar nada. Cada um de nós é um universo interior, usando a inteligência e a sensibilidade do coração. Também dá para sentir quando algo é real, porque muitas vezes intelectualmente você não consegue discernir. No coração você sente, pela energia você sabe, tem coisa que é óbvia, tá? E essa questão de vermelho no chakra da base, na hora de deitar, para a saída do corpo não funciona bem. Agora, o vermelho é ótimo para você fazer atividade física, que aí é a hora de mexer o físico. Mas para a saída do corpo, não dá. E eu vou repetir a palavra astral do latim astrum, significando não é da Terra. Se não é da Terra, por que vai ter o vermelho da Terra? Não tem nada a ver isso aí. Vamos lá. Pode acontecer também uma outra coisa que muita gente tem me perguntado. Clarões no chakra frontal. A pessoa está até de olhos fechados, dá um clarão como se acendesse uma lâmpada fluorescente dentro da testa dela, na tela mental, que é a região de ação do chakra frontal. Também, às vezes, como se espocasse uma luz dentro da testa. E aí podem dar sensações variadas, como pulsação na testa, como se houvesse um coraçãozinho batendo na própria testa. Uma sensação que a testa ficou, vamos dizer assim, aberta, vamos dizer, ou com a aura dilatada para fora. Então, vocês que são clarividentes, sensitivos e médiuns, se acostumem com esses clarões, porque se o seu campo energético está ativado pelo próprio trabalho que vocês fazem, de vez em quando um dos chakras funciona sozinho. E o mais comum de acontecer é o da testa. Espontaneamente ele dá um flash. E aí, nessa hora, pode abrir uma visão extrafísica, uma clarividência, uma paravisão, ou simplesmente a pessoa percebeu uma energia que espocou dentro da testa dela. Se acostumem com isso. E outra coisa que pode acontecer é uma espécie de dois ambientes dentro do chakra frontal. Deixe-me dar um exemplo. Você está na internet e aí você entrou num site e, sei lá, está baixando alguma coisa. Você minimiza aquela tela e abre outra tela e vai navegando em outro lugar enquanto o seu computador está baixando na outra tela. Às vezes você deixa dividida a tela, aquela que está baixando e a outra, você olha o novo site onde você está e olha a tela quanto que já baixou aquele arquivo. Então você está tendo visão de dois ambientes na internet, um que está baixando algo e o outro que você está navegando procurando alguma coisa. Isto também pode acontecer com o chakra frontal, que dá uma sensação de divisão. Por exemplo, eu posso estar de olhos abertos aqui vendo o Tomás pela reflexão da luz, porque você só enxerga algo quando a luz é refletida, seus olhos captam os impulsos luminosos e o seu cérebro decodifica as imagens, naturalmente. Então, se tivesse um espírito ali junto do Tomás, eu não conseguiria vê-lo com os olhos físicos. O espírito não rebate luz, não está nesse plano. Então, se eu, de repente, conseguisse ver um espírito do lado do Tomás, não é com os olhos que eu estou vendo, é com o chakra frontal, o fenômeno da clarividência. Eu posso estar de olhos abertos ou fechados, não importa. Qualquer visão que eu tiver, que não for pela reflexão da luz, é na minha tela mental pelo chakra frontal. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando dá o clarão, pode abrir. E aí parecem dois ambientes. No caso, eu estou vendo o Tomás aqui com os olhos físicos e, ao mesmo tempo, pelo frontal, estou vendo algo extrafísico. Tecnicamente, para minha mente, são dois ambientes. Tomás aqui no estúdio físico e um ambiente extrafísico lá. Pode acontecer de eu fechar os olhos e aí a reflexão da luz com os olhos fechados. E aí o foco fica todo no chakra frontal. E aí divide em dois ambientes. Eu consigo ver pela metade do frontal um ambiente extrafísico e pela outra metade outro ambiente ou uma presença. Como se tivesse duas telas abertas no meu chakra frontal. São variações da clarividência. E vou repetir, vocês que são clarividentes, médiuns ou curadores, tratem de estudar esses temas para poder entender as coisas que estão rolando com vocês, para ficar mais tranquilo, não ficar com medo, não achar que é algo sobrenatural, numa capacidade parapsíquica que é latente em todos nós, que pode abrir ou não. Então, atentem para esses flashes, esses clarões mentais, porque eles são uma ativação do chakra frontal, muitas vezes espontânea, mas eu não vou excluir a possibilidade, no caso de médiuns desenvolvidos, que às vezes uma presença extrafísica, um mentor, naquele momento manipula energia projetada na cabeça da pessoa e daí dá um efeito colateral no chakra frontal que espoca uma luz. Mas muitas vezes esse flash de luz é anímico, é o próprio chakra sem presença de mentores, tá? Igual nossos órgãos do corpo humano funcionam. Os órgãos, vamos dizer assim, os chakras no corpo psíquico podem funcionar sem a gente estar prestando atenção, seja de forma anímica, como eu estou explicando, mas para o caso de médiuns, a presença de mentores pode também fazer eclodir essa ativação do chakra frontal. Eu sugiro para vocês dois livros que não tocam na questão dessa sensibilidade do frontal, mas para quem quiser pesquisar clarividência, o livro Clarividência, do Charles Webster Leadbeater, publicado durante anos aqui no Brasil pela editora Pensamento. Dentro, a abordagem do Leadbeater é uma abordagem teosófica. Me parece que o livro esgotou na Pensamento, só acha em sebo. Me parece que a editora teosófica está relançando essas obras, mas vocês acham fácil. Clarividência, Charles Webster Leadbeater. E o outro livro, que tem perspectiva mais moderna e diferente, é o livro Clarividência, do Rodrigo Medeiros. O Rodrigo Medeiros usa a abordagem da conscienciologia do Valdo Vieira, né? E o livro usa a nomenclatura, mas numa visão um pouco mais popular. Então, dá para qualquer um entender fora do âmbito da conscienciologia. E o livro é excelente. O Rodrigo é um pesquisador bom, não conheço pessoalmente, mas conheço o livro e sei que o livro é bom. Rodrigo Medeiros, Clarividência. E Charles Webster Leadbeater, também o livro Clarividência. Dois autores com abordagens diferentes, filtrem e cria sua própria abordagem no meio dos dois e tira sua própria conclusão sempre. Não fica preso no que autores estão falando, nem no que eu estou falando aqui. Desenvolva a autoconsciência e discernimento para você mesmo perceber as coisas. Vamos lá, deixa eu arriscar mais esse tema aqui. Uma pergunta que outro dia uma moça me fez é se é possível uma pessoa numa projeção astral encontrar fora do corpo o espírito que eventualmente será seu filho anos à frente. É possível. A quantidade de relatos sobre isso é muito grande. No meu caso, como eu trabalho com um grande público, além da literatura da área, eu ler bastante para ter uma ideia média, eu tenho muita gente conversando comigo sobre isso, por causa dos cursos e palestras que eu dou. Então, tem um laboratório vivo de pessoas me contando coisas. E a quantidade de relatos sobre isso é muito grande. Então, suponhamos, o Tomás, são dois filhos que você tem, né, Tomás? São dois filhos que você tem? Dois, um menino adulto, está trabalhando aqui perto, inclusive. Suponhamos o Tomás, anos atrás, com a esposa dele, não tinham filhos ainda. Tomás, como é o nome do seu filho mais velho? Gabriel. O Gabriel. O Gabriel está trabalhando aqui pertinho, você, né? Inclusive, você vem trabalhar aqui, você vem com ele junto, né? Que legal. Então, o Tomás e a companheira dele, anos atrás, antes de ter o Gabriel. E aí o Tomás começa a sonhar, ou a esposa dele, sonhar com alguém. E ele fala, caramba, quem será essa pessoa, né? E a esposa dele, poxa, eu estou sonhando com alguém. Na verdade, ambos estão sendo levados pelos mentores fora do corpo durante o sono para se encontrar com aquele espírito que lá na frente vai ser o Gabriel. E já para fazer os contatos energéticos, assimilar as ligações. Então, muitas vezes os pais são levados para fora do corpo para ter um acoplamento áurico com o espírito que virá como filho um pouco mais à frente. É claro que isto varia de cada casal e cada espírito que vem, porque às vezes o espírito que vem é amigo da dupla que é o casal, vai somar. Mas às vezes o espírito que vem pode ter uma encrenca de vidas passadas e encaixar, e aí esse processo de harmonização do casal com a pessoa que vem de fora, que tem uma pendência com eles, pode ser um pouco mais difícil. Então, o que, que os mentores fazem? Levam as pessoas fora e acoplam as energias lá para criar uma sensibilidade simpática para que o encaixe aconteça. Porque, às vezes, se o espírito não quer vir e o casal, inconscientemente, está contra a chegada dele porque sente que é alguém com uma pendência, às vezes essa conexão é mais difícil. Os mentores, então, aproximam e tentam harmonizar antes da descida. E, às vezes, usam as energias de familiares próximos para poder criar esse processo e colocar no corpo astral do espírito essa massa tirada dos encarnados em volta para colá-lo melhor na aura do útero da mulher, no caso a mãe. Então esses contatos existem, o que varia é o nível destes contatos. Eu sei de muitos casos, né? E o ideal é sempre a gente priorizar o melhor possível. Mentores extrafísicos não são deuses, não são divindades, são pessoas em outros planos. E, naturalmente, o nível de consciência deles varia de acordo com o nível de desenvolvimento de cada um. Tem mentores que se aproximam da gente, são como pessoas que moram em outro plano. Agora, tem mentores que são esferas de energia, você fala, meu Deus, isso é uma consciência expandida, né? Então, existem orientadores evolutivos, que são essas consciências mais avançadas, que projetam esses reencontros para a evolução de um conjunto de espíritos que, durante a passagem na Terra, podem ser familiares, interligando. E, às vezes, não se conhece de outra vida, mas está se conhecendo agora. E esses mentores, eles são muito legais e não vão fazer nada antiético, senão não é mentor. Não vão prender ninguém aqui, coisa nenhuma, como muita gente anda falando. São seres elevadíssimos que cuidam da evolução da humanidade. Agora, se a pessoa reencarna, faz um monte de besteira, não é o mentor que tem culpa do lado de lá. Se o aluno quebra a sala de aula, o professor não tem culpa. O diretor da escola também não tem. O aluno é uma encrenca. Então, mentores, para ter o título de mentor, precisa ser uma consciência equilibrada e avançada. Não vai forçar ninguém a nada, mas vai trabalhar com leis da natureza, encaixando causa e efeito para que o melhor aconteça no final para todo mundo. E é claro, e tem um monte de espírito tranqueira que encarna aqui na Terra e vai ser um ser humano tranqueira. E aí não é pela programação evolutiva, simplesmente é uma tranqueira. E o nosso plano físico contém hoje 8 bilhões de pessoas encarnadas, espíritos encaixados na matéria, onde, se você olhar, nem todo mundo é maravilha, nem todo mundo é ruim. Existem espíritos em níveis variados aqui na Terra. Tem gente muito ruim e tem gente muito boa. Por isso que eu discordo quando alguém fala que aqui não presta, que a humanidade não presta. Eu conheço um monte de gente que ajuda um monte de gente. Conheço gente boa pra caramba. E tem um monte de gente ruim também. Então, o que a gente precisa fazer? Tentar fazer o melhor possível nesse meio caótico, e nada melhor do que o estudo espiritual para dar noção, para dar entendimento de coisas maiores que acontecem, para não ficar preso no imediatismo das coisas que acontecem cá embaixo. Tudo aqui é caótico, a entropia é muito grande no plano físico, a desorganização. Tá? Então, no meio dessa zona toda, né, a gente precisa crescer. E é o que tem que fazer. Quem mandou reencarnar na Terra? Nós todos estamos aqui e antes da gente descer já sabíamos que era assim. Se desceu, alguma coisa tem aqui para se aprender. Senão a pessoa não tinha descido. Agora existem. Cada caso é um caso. Você vai ter um tranqueira aqui e vai ter um espírito elevado ali. Agora alguém fala, por que que se permite que espíritos tranqueiras encarnem na Terra? Simples, semelhante atrai semelhante. Se a humanidade é tranqueira, como é que vai atrair seres de luz cá para baixo? Vai atrair tranqueiras iguais. Agora, pela generosidade de seres avançados, muitos deles descem para trazer lições de sabedoria e trazer orientações para nós que estamos aqui na luta. Então, isso aqui são 8 bilhões de pessoas dos quais nós fazemos parte e, dentro da média da humanidade, faz o que você puder. E não fica assim, ah, esse mundo é ruim porque tem violência. Tem! Tá? E nós descemos aqui para aprender alguma coisa. Então, o estudo espiritual vai te dar uma noção melhor para ampliar a tua consciência, para se atravessar toda essa coisa zoada que é a vida na Terra, mas com consciência. Porque sem isso vai ser só sofrimento, só dor. Então, num plano de provas e expiações, melhora a tua consciência mesmo assim. Porque qual é a alternativa se não melhorar a consciência? Sofrer pra caramba. Então, melhora, aproveita, passa por essa vida e tomara que na saída você esteja melhor do que na entrada, porque durante a vida você cresceu. Vamos lá. Eu já comentei também outras vezes, mas também muita gente está passando por isso. Nas saídas do corpo, pessoal, e eu me lembro que quando eu comentei isso, foi uma cigana que apareceu aqui para mim no saguão da rádio. Eu contei para vocês o caso imediatamente, mas eu quero dar um enfoque hoje meu mesmo, não o dela. Muitas vezes, nas saídas do corpo, em processos de ataques extrafísicos que não são causados porque você está fora do corpo, mas por causa de pensamentos ruins na vigília e que durante a saída você percebe a consequência, ou às vezes porque você foi ajudar alguém, tinha uma entidade pesada perto da pessoa, ela vem em cima de você querendo tirar satisfação. Então, curadores, médios, sensitivos que ajudam os outros, de vez em quando sofrem um ataque extrafísico da entidade pesada que estava junto com quem a pessoa estava ajudando. Isso é do jogo, é até esperado. Então, não adianta reclamar, tem que trabalhar e estudar para dissolver essas cargas pesadas. Então, nas saídas do corpo, eu vi espíritos obsessores com grande grau de concentração, mas só não tinham sentimento. Mas concentração não é boa ou ruim, era treino deles. Projetava, o Tomás estava fora do corpo, eles projetavam uma espécie de cubo extrafísico, que era uma forma mental em forma de cubo, que interpenetrava o corpo astral do Tomás, e o Tomás se sentia preso, como se fosse uma cela energética em forma de cubo. Existem outros formatos, mas a forma de cubo foi a que eu mais vi, e aí o Tomás se sentia enclausurado durante a saída, tendo uma espécie de claustrofobia projetiva. E imediatamente, pela reação e agitação do Tomás, o estímulo passava pelo cordão de prata, estimulava o corpo, ele era puxado para dentro do corpo, caía, encaixava, às vezes dormia, quando acordava achava que estava tendo um pesadelo. E era um ataque extrafísico em forma de cubo. Depois, com o passar dos anos, estudando a literatura de projeção astral, eu fui detectando relatos de outros projetores e autores que também narravam os ataques com cubos. Os dois mais famosos que eu conheci, o primeiro deles foi o Marcel-Louis Forain, que usava o pseudônimo Irã, que era um pseudônimo maçônico, ele era ocultista, era francês, e em 1926 lançou um livro chamado O Médico da Alma, em francês. Na década de 50 do século 20, esse livro foi traduzido para o inglês nos Estados Unidos e parte do livro foi cortada do original e o título foi mudado para Practical Astral Projection, Irã, que era o pseudônimo do Marcel-Louis Forain. Finalmente, na década de 80, o livro foi traduzido para o castelhano aqui da Argentina pelo editorial Kier, que pegou o livro original, e aí a tradução é melhor do que a do inglês, puxou e juntou outros dois escritos do Irã e fez um livro que é um calhamaço chamado O Médico da Alma. Esse livro nunca saiu em português. E o Irã, pelo que eu pude estudar, foi o primeiro a detectar e falar num livro, porque não tinha muita literatura desse tema na década de 20 do século 20. E foi em 1926 na França, ele narrando esses cubos e esses ataques. O outro cara que também falava nisso e que via muito foi o Valdo Vieira, com quem eu trabalhei na década de 80 por quase 10 anos. E o Valdo me relatou muitas vezes esses ataques sobre ele, e ele também era admirador do Irã, que também falava dos cubos. É claro que outros projetores falam nisso também, mas de outra forma. Eu estou citando esses dois porque falaram mais ostensivamente sobre a questão desses cubos, para causar claustrofobia. Por que que eu estou comentando isso? Como que você sai disso? Se alguma coisa te fechou, estora aquilo com energia, irradia energia, dá um passe, irradia pelos para-chakras, aquilo estoura na hora. Ou se concentra e muda de plano, sutiliza o corpo astral, que aí o cubo não consegue te pegar porque você passou para outro plano. Agora, por que que eu estou comentando isso e muita gente me pergunta? E eu comentei da cigana. Esses ataques com cubos estão acontecendo na vigília, pessoal, né? Projeta a sensação de cubo para causar claustrofobia psíquica, que é diferente da claustrofobia anímica da própria pessoa por diversos fatores. Muita gente tem claustrofobia, tem gente que fica agitada num elevador fechado ou em ambiente de janela fechada. Isso é claustrofobia, que a psiquiatria explica facilmente. Eu estou colocando quando não há o componente psiquiátrico. Simplesmente a pessoa é um médium, um projetor sensitivo sofrendo um ataque, um cubo, para causar uma sensação de compressão na matéria. Isso pode causar medo na pessoa ou uma agitação como se ela estivesse presa e ficar desestabilizada. Então, por favor, desconfiem quando vocês sentirem essa sensação de aprisionamento. É normalmente um ataque claustrofóbico com cubo criado por entidades que hoje não usam isso só na saída, mas também aqui na vigília. Fiquem espertos, amigos e amigas. Irradia a luz, não deixa nada te prender. E se tiver com medo, vence o teu medo. Trabalhe, estuda, calce a você mesmo com informação para que o que é sobrenatural vire natural e que você encare aquilo de forma mais normal, tá bom? Tomás está fazendo assim para mim, gente, ó, balançando a mão. Eu pensei, o que é isso? É um passe? Ele falou, não, é porque acabou o programa, eu estou te dando tchau. Então, gente, estamos aí em cima da hora. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo ou assistindo o programa. Um abraço a todos.